essa questão aí das pessoas repugnar, digamos assim, essa violência, doutora, e os casos são muitos. Onde a doutora passa, que eu sei que a doutora viaja muito também para discutir esse tema?
Por onde nós passamos, Mônica, a gente vê que as violências, né, infelizmente, contra as mulheres, elas existem, elas estão presentes. No ano passado, eu estive debatendo esse tema também em Portugal. Na próxima semana, nós vamos estar em duas faculdades, na Itália, em Roma e Perúdia, também discutindo esse tema. Então, a gente vê que, infelizmente, é um tema que é universal e que no Brasil, cada vez mais, vem crescendo esses números. Então, é uma série de ações que a gente precisa fazer, né, Kaique? Citou a educação, eu citei aqui a questão da criminalização da misoginia, que foi muito discutido nessa sessão. E a gente precisa também chamar a atenção do Poder Judiciário, que muitas vezes não vem aplicando esse protocolo de julgamento com perspectiva de gênero.
Tem uma ouvinte aqui, a Thaís, ela mandou, a doutora é a favor do uso do spray de pimenta na defesa das mulheres?
Eu sou contra, Thaís, o uso, né, do spray de pimenta.
Por quê,
da mesma
doutora?
Forma da armar, né, sim, nós mulheres. Porque o que a gente observa é que toda vez que tem qualquer tipo de arma, até pela força física do homem, que no geral é maior, ele pode tomar esse instrumento e usar contra a própria mulher ou contra os filhos. É o que a gente chama de violência vicária, né? Quando foi também essa semana aí criminalizado com uma pena muito alta. Então, o importante mesmo é que a gente tente tratar de prevenção.
E consciência,
que a gente,
né?
Consciência. E que a gente não coloque apenas nas mulheres esse dever de tentar prevenir ou de tentar impedir essa violência. Então, o que eu me preocupo com o spray de pimenta, assim como as armas, é que no lugar de ser proteção, é que elas sejam usadas contra nós na hora da violência.
Muito bem. Doutora, é o seguinte, eu, enquanto jornalista, não sou estudioso do assunto, mas pela nossa lida, a gente percebe o que acontece. Até anotei aqui. As coisas que mais a gente ouve e noticia é mulheres que são ameaçadas, e ainda que elas denunciem, infelizmente, ele vai lá e cumpre a ameaça. Outra situação, mulheres que constantemente procura dar mais uma chance. Ela tá ali com todos os indícios, mas aí entra o lado sentimental, né? A mulher ama, e não é só porque ela ama ele, é porque ele é o pai dos filhos, ele é quem muitas vezes sustenta a casa. É um outro problema que eu percebo. Então, muitas vezes a mulher acredita, né? E o homem faz isso mesmo, até chora, pede perdão, nunca mais vai acontecer, e de novo, pelo mesmo motivo, vai até que chega às vias de fato. E uma outra situação que eu vi uma parlamentar, não me recordo quem, que ela queria que o cadastro dos que foram acusados de feminicídio ficasse em evidência, para que as mulheres tivessem uma cultura agora de, antes de contrair um relacionamento, um namoro que ela conheceu na rede social, ela pudesse fazer uma pesquisa, né? Conseguisse o nome completo ou o CPF do cidadão e já soubesse com quem ela está se metendo. Então, são o que a senhora acha dessas coisas assim?
Kaique, quando a gente fala, né, da questão da mulher que não rompe essa relação, é importante que a gente haja também, né, e trabalhe com a mudança cultural e também com o suporte dessa mulher, porque às vezes tem a dependência financeira, às vezes tem a dependência psicológica, às vezes tem o medo até inclusive de criar os filhos sozinhos. É importante a gente ter políticas públicas, como nós temos aqui em Vitória da Conquista, o Centro de Referência Albertina Vasconcelos, que para acessar esse serviço não é necessário a mulher ir na DEAN, registrar nenhum tipo de boletim de ocorrência. Então, se ela tem dúvida, se ela está numa relação de violência, como que ela pode sair, o serviço, ele disponibiliza gratuitamente, é importante nós falarmos isso, atendimento psicológico com assistente social e também atendimento jurídico. Então, eu vou pedir até licença para me direcionar agora, você, mulher, que está nos escutando, ou homens também que estão nos escutando, que conhecem uma mulher em situação de violência, é importante que ela tenha o apoio, que ela consiga identificar que está passando por uma violência, porque a gente precisa romper uma cultura dos dois lados, uma cultura do homem que agride e uma cultura também da mulher não perceber que isso é um ciclo que vai cada vez mais, né, as violências se acentuando até chegar, infelizmente, ao feminicídio. Nos processos que eu atuo, eu vejo, Kaique, com muita tristeza, a existência desse ciclo. No geral, começa com violência física, tentativa de controle de corpo, de roupa, aí vai chegando na violência física até chegar à questão do feminicídio.
Entendi. Em relação que a área da senhora, o judiciário tá ok? A senhora tem alguma crítica construtiva ao nosso sistema judiciário?
Infelizmente, Kaique, não está ok. E aí, quando eu falo do sistema de justiça, eu quero esclarecer que é necessário, quando a gente fala de sistema de justiça, olhar um todo. Então, não basta eu falar só de alguns juízes e algumas juízas, mas falar até da postura de alguns advogados e advogadas também, né, durante o processo. Então, hoje a gente não pode mais admitir, seja no processo de família ou no processo criminal, que a mulher seja desqualificada, seja culpabilizada pela violência e que o judiciário ele aplique efetivamente esse julgamento de perspectiva, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Recentemente teve um caso no Tribunal de Justiça aqui da Bahia, em um processo de alimentos, em que o desembargador ele desconsidera totalmente a aplicação desse protocolo e hoje ele está respondendo ao processo junto ao Conselho Nacional de Justiça. Isso não tem um mês. Então, o que eu vejo é que as medidas protetivas, elas precisam ser levadas a sério. Por exemplo, eu atuei em processo que a medida protetiva, ela saiu com prazo determinado. Eu fico me perguntando, quem tem a bola de cristal para falar assim, a partir de tal dia acabou a violência? E hoje eu estava lendo também uma outra notícia em um blog, que ele falando, olha, as medidas protetivas em alguns casos estão sendo determinadas com prazo. Então, eu tenho sim uma crítica não só ao judiciário, mas ao sistema, né, jurídico como um todo, e a gente precisa aplicar esse protocolo que foi condenação do Brasil, né, no caso de Márcia Barbosa.
Importante reforçar, a doutora falou aí do Centro de Referência da Mulher Albertina Vasconcelos, que é o CRAVE, né? Você que está ouvindo, viu, a nossas ouvintes aí, que precisar, fica na Gesiel Norberto, número 40, ali no bairro Candeias, tá bom? Nossos ouvintes, o endereço. O telefone é o 3424-3424-5325, que oferece todo o serviço, como a doutora Luciana falou, né, psicológico, um apoio e uma rede total aqui na cidade, né, doutora? Amparada também pela Secretaria de Mulheres aqui de Conquista.
Muito bem, doutora. Realmente um assunto aqui que, se a gente for parar para analisar, né, a gente tinha que fazer aqui um programa sério mesmo, de uma hora, chamar outras pessoas, principalmente as mulheres que já foram vítimas. Fica aí a ideia, não aqui, mas a gente pode, quem sabe, um dia, né, conseguir um bate-papo aqui na Clube para falar sobre isso. Mas eu tinha muitas coisas para falar, mas é questão do tempo. Se a senhora me permite, isso aqui que eu vou perguntar não estava na pauta, se a senhora não puder responder também, não tem problema. Em relação ao caso que chamou a atenção do Brasil todo, da Sashira, né? A senhora é um dos advogados, né? Sim. Faz parte do corpo jurídico. O resultado foi satisfatório? Ainda vai recorrer? Como é que está a situação desse processo?
Então, eu vou, assim, não posso aprofundar, porque o processo ele segue em segredo de justiça e por uma questão de ética eu não posso dar muitos detalhes. Mas, assim, o resultado, Kaique, ele foi satisfatório na medida em que tudo que foi pedido pela acusação, que é o Ministério Público, e eu e o colega Dr. Franks, que compomos a assistência da acusação representando a família de Sashira, tudo que foi pedido, os jurados acolheram. Qual é a insatisfação nossa e da família? Eu entendo que tem que ser da sociedade também. Foi a questão da pena. Porque hoje eu citei que desde 2024, o feminicídio a pena é maior do Código Penal, de 20 a 40 anos. Só que como o crime foi praticado anterior, não se aplica. Então, houve erro judiciário aí? Não. São as regras que hoje estão no Código de Processo Penal e na nossa Constituição. Mas o que é que a gente olha, e não é um olhar jurídico, mas sociológico? Se a pena aumentou, é porque nós, sociedade, falamos, não admitimos esse crime, ele é grave, a pena precisa aumentar. Só que não foi aplicada esse caso. Então, se não foi aplicado, né, a pena ela acaba não sendo ilegal, mas socialmente sendo injusta e questionável. E aí, a tua segunda pergunta, o processo, né, houve essa decisão, e houve recurso tanto da acusação para tentar majorar a pena, como da defesa também. Então, não é porque teve o júri que o processo acabou. Tem as outras instâncias, né, que vão está ainda fazendo análise do processo.
Então tá aí, gente. São várias frentes, digamos assim, a serem enfrentadas, né? Porque a gente tem esse lado jurídico, digamos assim, de leis que precisam ser melhor aplicadas, de repente revista. Tem essa questão aí de um imediatismo maior quando o sujeito está ameaçando a mulher. E esses dias, Mônica, eu vi uma guarda municipal de outra cidade, ela gravou um vídeo, muita gente gostou, né? Ela falando, olha, minha amiga, quando você começar a namorar com o cidadão, entra aqui no Tribunal de Justiça, descobre o CPF dele e digita que vai aparecer alguma coisa, né? Aí eu fiz isso, foi em Minas isso, aí eu fiz aqui isso, um teste no TJ Bahia, né? Inclusive usei meu próprio CPF. E realmente, aparece lá, se você tiver alguma coisa, aparece. Então fica a dica também, né? As meninas, mulheres, começar um relacionamento, né? Bom e interessante, né? Kaique, fazer essa pesquisa.
Vou pedir licença para fazer essa só observação bem rápida, porque às vezes o processo está em segredo de justiça não e aparece. Ele não aparece.
Olha aí. Mas aí, doutora,
aí
entra...
a gente olha, acha que não tem nada com essa busca e às vezes tem.
Mas agora a senhora lembra uma coisa que eu falei aqui, que eu não tô com o nome dessa deputada e ela deu entrevista, acho que na Globo News, assim, ela tá muito chateada porque ninguém tá apoiando ela. Ela quer que todo mundo que já foi, mesmo que não foi provado, mesmo que ele foi inocentado, mas que tem um cadastro acessível com o nome da pessoa. E aí, quem é contra fala que isso é injusto, que se a pessoa foi absolvida, que aí vai ser vai difamar a pessoa, que a pessoa meio que foi perdoada. É polêmico, mas eu tô do lado dela, eu acho que deveria sim, as mulheres deveriam ter acesso aí ao seu cidadão, porque se ele foi indiciado, sei lá o quê, e foi absolvido, tudo bem, mas ela tem o direito de saber, né? Então acho que tem como a gente melhorar isso, né, doutora? A gente precisa continuar debatendo, né?
Com certeza. Eu queria, inclusive, agradecer e parabenizar pela oportunidade, pelo tema que vocês trouxeram, né, que é muito importante. E como Mônica citou, o centro de referência, né, Albertina Vasconcelos, atua em rede, é um serviço muito importante. E qualquer mulher, como a gente registrou aqui, não precisa ter processo, não precisa ter inquérito. Tem dúvida, procura o centro que vai ser muito bem atendido, o CRAV.
Exatamente. Interessante que não precisa nem passar pela delegacia.
Não.
Ela vai direto ao CRAV. Muito Olha interessante. Aí. Facilitador, né?
Muito. A senhora ainda está na União de Mulheres? Tem uma entidade, como é o nome?
União de Mulheres.
É a União de Mulheres. A senhora é presidente.
Não, hoje quem está presidindo é Lídia, Lídia Rodrigues, eu faço parte da diretoria e já atuo lá, Kaique, há mais de 20 anos.
Ah, maravilha.
No centro de referência.
Pronto, depois vamos convidar a Lídia aqui também, né? Vamos falar mais sobre esse assunto, gente. Pelo menos falar a gente precisa, né? Quem sabe com tudo isso aí a gente possa melhorar o debate e futuramente ter medidas mais efetivas, né? Sim. Mas estamos aí, a senhora fique à vontade para se despedir e mandar a sua mensagem para as mulheres também.
Pronto, eu quero mais uma vez reiterar a oportunidade de estar nesse programa tão importante e debatendo um tema necessário. Parabenizar, Kaique, mais uma vez a você, a Mônica, ao Clube FM por estar debatendo e direcionar mais uma vez as mulheres. Não passem por violência, não naturalizem violência, qualquer empurrão, qualquer controle, já procure uma pessoa para conversar, um serviço especializado, porque é necessário romper esse ciclo e direcionar também aos homens, é necessário que vocês repensem as atitudes. Não é natural, não é normal. Qualquer violência contra a mulher é crime. E a gente precisa superar esses números, não só de feminicídio, mas de todas as violências que nós mulheres, infelizmente, ainda sofremos na nossa sociedade.
Isso aí, excelente mensagem. Um abraço, parabéns pelo trabalho e até a próxima.
Muito obrigada.
Muito bem, gente. Olha quem tá chegando por aí de novo. É ele, Paulo Martins, meu amigo.
Muito bem, vamos ao primeiro boletim de trânsito no Sudoeste agora para essa segunda-feira. As informações direto das ruas e avenidas de Vitória da Conquista. Nesse momento eu estou aqui no início da Avenida Maranhão. O movimento é muito grande de veículos aqui próximo à integração. Você que está aí acompanhando o Sudoeste agora ao passar por aqui. Ali um pouco à frente tem um redutor de velocidade que está sem faixa de pedestre, sem sinalização, tá? Do lado direito é um ponto de ônibus, mas requer um pouquinho de atenção. É dobrado passar por aqui, para você não ser pego de surpresa com esse redutor, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com mais informações de qualquer ponto da cidade.
Sudoeste agora.
Sudoeste agora. Oferecimento: Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Unimed do Sudoeste. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Colégio Casulo, o melhor para o seu filho, você encontra aqui. WhatsApp 77988076400. Atacadão, dois endereços para você economizar: BR-116 e Avenida Brumado, lugar de comprar barato. Vic Park, o destino que vai conquistar você. Informações: 77998129245. Com peças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. Vita Saúde, soluções em saúde que vão até você. WhatsApp 77999249005. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77-3028-3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você.
Oi, aqui é o Cauã Raymond e eu também faço parte da Uninassal, a formação que prepara de verdade se o plano é transformar o seu futuro.
Venha para o ensino de qualidade e tecnológico que já formou mais de 170 mil profissionais. Faça sua graduação presencial com as três primeiras mensalidades, R$ 69,00 cada, pelo programa Ser Solidário. Acesse uninassal.edu.br.
Inscreva-se agora e coloque seu talento em cena.
Uninassal, a próxima grande virada da sua história.
Chegou a oportunidade que faltava para você ter o seu sorriso transformado. Aqui na Cedro Clínica Odontológica, você realiza o seu tratamento do jeito que cabe no seu bolso. Seja próteses, implantes, clareamento, facetas ou qualquer tratamento odontológico. A Cedro fica na Avenida Regis Pacheco, 583, Centro, em frente a Cabral e Souza. Marque já o seu momento de transformação agora pelo telefone 77999993535. Cedro.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. O futuro em suas mãos.
Vai começar o Arrasta Pé. Vai começar o Forró da Clube. Dia 13 de abril, das 16 às 18 horas. Com muitas brincadeiras, prêmios e muito forró no seu rádio.
Forró da Clube. Dia 13 de abril, das 16 às 18 horas. Com a apresentação de Jason Dias. E a novidade: Luiz Carlos Dudé. Clube. Forró da Clube. O forró tradição, sem apelação.
Você está ouvindo Sudoeste Agora, Clube FM.
Agora uma hora da tarde, é uma hora cheia. Olha só, tem muita mensagem hoje, como
muitas,
sempre,
muitas,
né?
Participações,
aí a gente fica,
hein?
Aqui, meu Deus, a gente dá notícia, lê mensagem, tem que ter, fazer tudo. Bom, tem aqui diálogo, mas deixa eu já adiantar isso aqui, que chegou meio-dia 13. Boa tarde, meus irmãos. Não quero ser identificado, tá bom. Eu tenho uma queixa aqui no Mamão, no campo. Começou um campeonato e tal, uns quatro finais de semana, e é uma zoeira, paredão. Meu amigo, parece que é um inferno, né? À noite, depois que termina o jogo, o barulho come solto até meia-noite. Ninguém merece. Tantas famílias próximas não respeitam. manda a polícia dar uma ronda. Olha, eu tô com a polícia aqui do lado. Eita. Viu? Manda a polícia dar uma ronda aqui a partir das 6 horas em diante. É, então tá aí, o pessoal, gente, vocês vão organizar um campeonato, isso é maravilhoso. Agora vamos respeitar as pessoas, né? Acabou ficar fazendo essa baderna, essa confusão. Aí vai dar polícia. É, também a Jô tá falando, boa tarde, família Clube. Poluição sonora em Vitória da Conquista prejudica as pessoas que têm um pouco de quê? De bom senso. Tem uma empresa famosa aqui que fica utilizando o som alto, é verdade, viu? Tá aí a Jô. Tem uns áudios também?
Antes do áudio, Kaique, deixa eu fazer uma pausa aqui para uma nota de falecimento. Olha só, familiares de Maria Helena Silva Dias, esposa de baixinho do sindicato, mãe do nosso querido Peu de Veredinha, comunicam o seu falecimento. O corpo foi velado, está sendo velado até agora, às 13 horas, lá na Pax Nacional. Segue para Veredinha daqui a pouquinho, às 13 horas, né? Já devem estar preparando. E será sepultado às 15 horas lá em Veredinha. Sepultamento às 15 horas no cemitério local de Veredinha. Lamentamos. A Clube FM lamenta também a morte de Maria Helena Silva Dias.
Realmente, nossos pêsames, nossos sentimentos. E aproveitar também, Mônica, para falar, né, que também Vitória da Conquista perdeu uma figura muito, muito conhecida aqui, muito querida, né? Que foi o empresário Antônio Roberto de Barros Cairo, aos 77 anos, muito conhecido aqui pela sua atuação em frente a Cambuí Veículos, que faleceu na última sexta-feira, né? Ficou 2 semanas internado em São Paulo, infelizmente veio a óbito. Ele que também é irmão do André Cairo, né? Outra figura extremamente conhecida, e fica aqui também as condolências a toda a família e os amigos da Clube FM. Olha, 1h03, agora sim, Arthur, dá pra gente rodar pelo menos 2 mensagens?
Boa tarde, Kaique, boa tarde, Mônica Cajaíba, boa tarde a todos os ouvintes do Sudoeste agora. Essa pressa para aprovar essa medida aí, que o presidente quer aprovar essa mudança de escala 6x1, não passa de ser uma medida eleitoreira e populista e totalmente inconsequente. Já somos um país atrasado, já somos um país que produz pouco. O que a gente produz em 3 dias, um americano precisa apenas de 1 dia para produzir. Já trabalhando nessa escala 6x1. Imagina se mudar essa escala, se mudar a hora, como é que não vai ser? A caretinha que vai ser, porque os patrões não vão querer saber de nada, os empresários. Vai passar para os pobres. Sempre quem paga é quem está na ponta. Quem está na ponta é sempre os pobres. A gente já trabalha, eu sou André, motorista de aplicativo, trabalho 14, 15 horas por dia, para ver se consegue pelo menos pagar as contas, andar em dias. Todo trabalhador brasileiro, quando está de férias, vende suas férias. Continua trabalhando para ver se consegue pelo menos comer, se consegue pagar um aluguel. Eu carrego muita gente da enfermagem que faz 36 horas de plantão, 24 horas ligado para ver se consegue comprar uma água, pagar uma água, pagar uma luz. E imagina com essa mudança como é que não vai ser. Isso é totalmente inconsequente. Se fazer essa medida for aprovada, vai ser totalmente populista, eleitoreira e inconsequente. Quem vai pagar no final vai ser nós pobres. De que adianta você ter 1 dia, 2 a mais dentro de casa e não ter um feijão para comer, não ter um lugar para você passear, não vai ter uma banda de conto no bolso para fazer nada? Vai ser pior para todo mundo. Bom dia, aqui é André, motorista de aplicativo.
Oi, Kaique. Oi, Mônica Cajaíba. Esse programa de vocês é uma maravilha. Tem de tudo aí, que bom. Corban, lá da Hungria. O rapaz, o Franklin, que fez a colocação aí sobre escala 5x2. E o Kaique, que foi feliz no seu comentário. Como é bom ouvir a Rádio Clube. Eu acho que a Rádio Clube, nesse horário, não é puxando o saco, não, mas nesse horário, é a rádio mais ouvida da região sudoeste da Bahia. Meu nome é Edson.
Pronto, figura, meu amigo, você, Edson, você só fala a verdade, esse final seu aí, meu amigo, é verdade, é a rádio mais ouvida, né? Todo mundo vem dar entrevista aqui, Mônica, dá entrevista, aí fala, olha, eu dei entrevista e todo mundo fica me parando na rua dizendo que me ouviu, na rádio. E aí eu tava comentando isso com um amigo meu, eu tô falando, o Conquistense, o pessoal da Zona Rural, eles sabem tanto que a rádio de Conquista é a Clube, que eles nem falam o nome, eles falam a rádio. Tem até uma propaganda legal aqui que tem aqui de manhã com a voz da Patrícia, né? Que tem uma loja que fala assim, a loja que fala na rádio.
Exatamente.
Né? Não sei, eu esqueci o nome, não sei o que, porque o dono, que quis. Ele falou, fala lá que minha empresa é a loja que fala na rádio. Ou seja, não precisa falar que é a clube.
Exatamente.
Porque na cabeça das pessoas, a rádio de conquista é a clube. Ponto final. Desculpa aí, colegas, dos outros rádios.
Deixa eu mandar um abraço para seu Edson, que é ouvinte há muito tempo da Clube FM. Sabe o que é isso, seu Edson? Credibilidade, confiança e compromisso. Tá bom?
É, meus amigos, tem muita mensagem sobre o negócio de som alto, a gente ainda vai ler, mas aproveitar aqui que eu estou do lado de uma autoridade, é o Major Lima Júnior, da, a gente fala 92, que fica mais fácil, né? 92ª, complicado, eu costumo falar 92 CIPM.
Zona
e
rural.
O Léo Santos já fala rural, né? É. Ele fala rural. Inclusive, meu tio trabalhou lá, fui lá visitar, tem um centro de monitoramento, achei muito interessante. E ele veio aqui, entre outros motivos, porque na última semana, semana passada, muitas mensagens, pessoal cobrando patrulhamento, policiamento, pessoal disse que até roubar colmeia, né? Tava roubando, agora falando de som alto, falando, vamos chamar o major, que é bom que ele explica o que está sendo feito, o que pode ser feito e instrui a população o que ela pode fazer. Major, boa tarde, bem-vindo aqui à Clube FM.
Boa tarde.
Peraí, abri aqui.
Boa tarde.
Aí, abriu agora.
Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Kaique, boa tarde Mônica, é um prazer imenso estar aqui para poder conversar um pouco, falar um pouco do policiamento rural no nosso município, o trabalho que vem sendo desenvolvido pela 92ª CIPM, trava-língua mesmo em bola, né?
Eu falo 7792, eu não falo septuagênero, tá difícil.
Então, Major. Falar um pouco do policiamento desenvolvido pela Companhia Rural de Vitória da Conquista e também de Barra do Choça, né? Porque nós pegamos a zona rural de Vitória da Conquista e também o município de Barra do Choça, que graças a Deus estamos tendo bons resultados em Barra do Choça.
Né?
Barra do Choça.
Que viveu um momento poucos, bem crítico,
bem
né,
Major? Crítico, de anos, uma coisa histórica. Feio, né? E que de 2 anos para cá a realidade começou a ser redesenhada, modificada, e hoje nós temos uma outra Barra do Choça, um outro município, que com certeza vai estar sempre evoluindo pro lado positivo da coisa mesmo.
Maravilha. Ô, Major, perguntar aqui, é uma curiosidade minha, que às vezes a minha curiosidade pode ser do ouvinte. Às vezes a gente tem uma sensação de que vocês que trabalham na zona rural pode ter uma vida mais fácil. A gente fica imaginando o seguinte, os crimes, os feminicídios, homicídios, né, os que arrombam, não sei o que, parece que é mais na zona urbana. É mais tranquila a zona rural, ou a zona rural tem os mesmos problemas, ou a zona rural tem problemas diferentes que não tem na urbana? Como é isso?
Não, a zona rural costuma ser mais tranquila, porém, tem problemas, né? Então, nós temos aí furtos de animais, que é o abigeato, nós temos o tráfico de drogas também, que ele infelizmente chegou na zona rural, ele invadiu toda a localidade, né? Então, infelizmente, a gente não tem uma área imune, né? E nós temos também a questão da poluição sonora, que eu já vi ali que também o ouvinte se queixando. As pessoas acham que aos poucos foi mudando aquela questão de que a localidade rural é um local para descanso, mas de um lazer de descanso, mas também virou um lazer de agitação. E aí, quando você perde o respeito, né, pelo seu vizinho, pelos moradores, aí você acaba incomodando. É um lazer que está te beneficiando, mas está prejudicando muita gente ao redor. E assim, Conquista tem uma área rural muito extensa, né? São 3.252 metros quadrados de área, quilômetros quadrados de área rural. E a gente tenta dar o melhor de si para policiar. A gente sabe que tem as subnotificações. O que é isso? As pessoas não... Acontece o fato, mas as pessoas não conseguem fazer o registro ou na delegacia ou na própria Polícia Militar.
Mas tem que vir aqui na zona urbana para fazer esse registro?
Ou então tentar fazer online, né? Alguns
pode ser crimes, online.
A delegacia permite fazer online. Mas, de qualquer forma, uma ligação para o 190 já ajuda, porque isso vira estatística. E a gente consegue trabalhar em cima disso, porque senão fica como se nada tivesse acontecido.
Eu trabalha com dados,
com dados, né?
Exatamente.
Consegue fazer uma mancha criminal e ver, não, aqui está tendo furto de animais, aqui está tendo arrombamento da propriedade rural. Porque se essa informação não chega pra gente, fica parecendo que tá tudo bem. A gente não tem como adivinhar, né, que aquela localidade possa estar passando por certas situações. Várias localidades, nós temos grupos de WhatsApp para poder uma rede de colaborativa mesmo, para que a gente consiga que essa informação chegue através da mensagem.
Vocês criaram um grupo e adicionaram pessoas da comunidade?
Isso. É cada pelotão, é cada área, uma área de um pelotão, e o comandante do pelotão, ele pinça algumas pessoas para poder ingressar nesse grupo, para poder essas informações irem chegando e poder atuar. Né?
É bem interessante, mas tem áreas que não tem um grupo de WhatsApp ainda.
Isso, na verdade, não precisa ter nenhum grupo de WhatsApp, ele só precisa ingressar no grupo do pelotão onde está situado, entendeu? Sim. Pegar pessoas das localidades e ingressarem para que essas pessoas nos ajudem com informações, né? Então, para a gente é bem importante a população mesmo participando, nos ajudando a fazer.
Com certeza, está levando segurança. A notícia, né?
Isso.
Ô, Major, só para a gente conseguir entender, assim, com relação à lei do silêncio. Quando é que a polícia atua, né? Está lá um paredão ligado, por exemplo, em um campo, ou não sei, parado em algum local. A polícia atua naquele fato. Com relação aos bares, tem um bar que o som está dentro do bar, parece que é a prefeitura que atua.
Isso.
Dá para explicar um pouquinho para a gente entender?
Justamente, quando é estabelecimento comercial, a prefeitura, através da sua secretaria de postura, vai lá e faz a fiscalização. Quando essa questão de poluição sonora está acontecendo ou em residência ou com paredão ou com veículos automotivos, aí sim a Polícia Militar vai até o local e adota as providências. Aqui na região sudoeste, o Comando Regional tem a Operação Paredão. São duas operações, a Operação Sillery e a Operação Paredão.
Chega na zona rural?
Chega na zona rural. É mais difícil, a gente planeja, na verdade, a ação em determinada localidade, né? Então, a região do Mamão. Então, eu já vou manter contato com o Coronel Paulo para poder, no próximo final de semana, conseguir que essa operação se desloque para a operação da região do Mamão, porque eu já vi que a demanda, e ele também já estava já outras pessoas me falando. Então a gente vai.
É feito um trabalho de orientação inicialmente ou não dá para orientar? É feito já fiscalização e PAN?
Na zona rural é mais difícil orientar. Chega chegando.
Chega chegando.
Porque
é blitz.
A dificuldade de se deslocar.
Certo.
Todo um contexto que aí, se a gente for só educando, infelizmente tem gente que, quando a polícia sai, aumenta
o som. E é o que acontece muitas vezes, né?
Não pode levar embora o equipamento,
isso,
né?
Isso.
Pode não, né?
Pode sim,
pode
aprender o equipamento, ele faz parte do crime mesmo em si, né? Do cometimento do crime. Então ele está ali, é o meio material utilizado. Então ele faz parte.
Major, as pessoas elas podem usar o paredão, desde que seja com um volume moderado ou tem um horário. Como é que funciona? Pode ser qualquer horário, incomodar não pode.
Isso. Não, a pessoa tem aquela ideia de que existe o horário, 22 horas, não existe.
Tem gente que fala até 10 até, pode.
Isso, não existe.
Tá,
né?
Vendo,
então,
gente?
Se ultrapassou o limite estabelecido no município, que eu creio que deve ser em torno de 80,
né?
Decibéis, geralmente é 70, 80 decibéis que o município estipula, então ali já está incorrendo no crime de perturbação do sossego. E também tem a questão da poluição sonora. Então, tanto ele pode ser enquadrado pela perturbação do sossego quanto pela poluição sonora. São dois crimes diferentes e aí essa pessoa pode ser conduzida e apresentada na delegacia.
Ô Major, Caiçara tem um...
Caiçara.
Faz parte do...
É zona rural. Sim,
da zona de vocês, né? A gente recebe aqui também algumas mensagens pedindo para a polícia fazer uma ronda. Mas pelo que eu não sei se eu estou enganado, pelo que eu estou entendendo é o seguinte. Em relação a vocês da 92, vocês não fazem as chamadas rondas ostensivas, ficar circulando. Vocês só vão quando tem a ocorrência ou vocês fazem as chamadas ostensivas, dando um giroflex, o pessoal entender que aqui tem polícia? Como é a atuação de vocês nesse sentido?
Pronto, nós fazemos sim. Assim, hoje, para você ter ideia, no estado nós temos duas unidades rurais, no estado todo. A 92 em Vitória da Conquista, que foi a primeira, e nós temos a 74ª CIPM, a 74, em Juazeiro. Ambas no estado com a missão de fazer policiamento rural. Quem dita hoje como se faz policiamento rural no estado da Bahia é a 92 CPM.
Vocês são um exemplo, no caso.
Nós somos o modelo, nós somos doutrinadores de policiamento rural. Então, hoje nós fazemos policiamento georreferenciado, comunitário. Então, as propriedades rurais são cadastradas e nós somos... elas são cadastradas num sistema nosso, chamado SIG Rural, sistema aqui produzido pela própria unidade. e que está sendo difundido por todo o estado da Bahia, e onde essa propriedade é georreferenciada, cadastrada, e ela é acompanhada através de visitas. Então o próprio sistema gera o calendário de visitas para que essa propriedade seja visitada. Além do cadastramento, nós temos o emplacamento. Então quem roda a zona rural de Vitória da Conquista, Barra do Choça, vai ver que algumas propriedades ela tem a placa de área protegida, né, e área policiada e monitorada pela Polícia Militar. Então, todo mundo recebe placa? Não. Por quê? Porque segurança pública é dever e responsabilidade de todos. Então, assim, a propriedade tem que se enquadrar em pré-requisitos para que ela também esteja fazendo a parte dela na questão da segurança, para que ela seja emplacada. Então, o que a gente faz hoje no estado da Bahia, em Vitória da Conquista, está começando a ser replicado em outros municípios, próprio Juazeiro, Ilhéus, Encruzilhada, vários municípios estão
seguindo esse exemplo, que foi criado aqui.
Planalto, isso. Então, assim, é uma doutrina que veio de Vitória da Conquista, que nós estamos expandindo para todo o estado e seguindo, assim, um exemplo de outros estados também. Então, nós estamos, assim, em paridade, tanto estados como Brasília, Mato Grosso do Sul, Goiás, estados que têm um policiamento bem avançado na questão do policiamento rural. Nós estive nesses estados no final do ano passado e vi que nós estamos no mesmo patamar que eles.
Então, que assim, legal.
De doutrina, tudo. Nós teremos agora, a partir de 29 de abril, durante 30 dias, o curso de policiamento rural. A segunda edição do curso de policiamento rural. Nós somos um dos poucos estados que tem esse curso. Então, acho que no Brasil, acho que apenas 5 estados no máximo, 5 a 6 estados no máximo hoje ministram esse curso, e nós vamos estar ministrando a segunda turma. Formou uma primeira turma ano passado, esse ano a segunda turma, com policiais de outros estados vindo aqui para a Vitória da Conquista, policiais do Pará. Havia a previsão de um policial da Amazonas, mas não pôde vir. 2 do Distrito Federal vindo para cá também, para poder conhecer um pouco da nossa doutrina de policiamento rural.
Oh, legal, então, não sabia disso. Acho que muita gente não sabia, né?
Isso.
É bom divulgar.
Olha, e eu tô sabendo também, viu, Major, por falar em saber, que tem um trabalho pioneiro na zona rural, inclusive idealizado, né, pelo Major, que é lindo o trabalho. Olha, visitas às escolas, acompanhamento de mulheres com medidas protetivas de toda a zona rural. Um trabalho comunitário, como é que funciona?
Isso aí é a patrulha rural preventiva. Né?
Legal, hein?
Quando nós chegamos aqui para assumir o comando da 92ª CIPM, isso em meados de 2024, eu descobri que a Ronda Maria da Penha, ela não conseguia alcançar a zona rural. A demanda urbana é muito grande, infelizmente a demanda urbana é muito grande, e existia uma fila de espera urbana por atendimento da Maria da Penha, e aí nós tínhamos a ronda escolar, que nós transformamos em patrulha rural preventiva. Que seria isso? Isso foi um projeto que foi implementado em Poções, é um projeto do Capitão Osés, que atualmente está na 78 CPM, né? E que lá no meu comando, na época, na 79 em Poções, nós implementamos. E quando eu vim para 92, aí nós fizemos uma adaptação do projeto que acontecia na cidade de Planalto e Poções para a nossa realidade na zona rural.
E como então, é que funciona, Major?
Isso, é uma equipe de policiais, é uma equipe, assim, o bom é que a gente tem dificuldade, o ruim é que nós temos dificuldade de efetivo, mas o bom é que a patrulha, ela, como ela faz geralmente 2 ou 3 serviços com a mesma equipe, então você consegue otimizar o seu efetivo. Então, a gente conseguiu transformar a nossa ronda rural em patrulha rural preventiva, e ela executa o policiamento rural. Né, ou melhor, ela executa a ronda escolar, ela executa o PROERD e ela faz o acompanhamento também das mulheres que têm medidas protetivas, além também das situações envolvendo crianças e adolescentes, dos abusos. Então, é uma equipe de 6 policiais, geralmente fica em 5, 6 policiais, que executam todos esses serviços, né, e com maestria. E assim, acabou sendo um mecanismo que desafogou as demandas da justiça porque as varas da família tinham essa dificuldade de fazer a coisa acontecer. A própria Dean também achou um parceiro para poder. Nós estamos na zona rural. É diferente de sair daqui da sede para buscar informação, para poder entregar a intimação, para poder acompanhar. Nós já estamos na zona rural. Então, a Deanga é um parceiro. E, assim, é algo que um trabalho que veio mesmo e está surtindo muito efeito. Me enche de alegria mesmo. Eu falo que é uma das coisas que sustentam o meu comando, assim, com alegria. Maravilha. Porque a gente vê realmente que o trabalho está sendo bem feito, bem desenvolvido e trazendo retorno mesmo das mulheres que até 2 anos atrás não tinham uma força, um braço forte para poder acolhê-las e agora elas têm.
Oi, parabéns, viu? Leve nossos parabéns aí a toda a equipe lá. Eu fui um dia lá e fui muito bem recebido, inclusive. Achei muito interessante que aquele ser de monitoramento, vocês também fazem uma parceria e a pessoa pode ceder a imagem da câmera para que vocês monitorem, ainda é assim?
Isso, justamente. Nós temos nosso centro de operações com atualmente em torno de 300 imagens espelhadas. Então, nós espelhamos as imagens dos proprietários na zona rural, não as imagens privadas, assim, mais privativas, mas as imagens de interesse nosso, interesse comum,
rua, né?
As ruas, a frente da propriedade, então coisas que, imagens que pra gente tem serventia, e aí nós pegamos o IP com o proprietário e espelhando no nosso centro de operações.
Olha aí, que legal. Seria bom, né, Mônica, se isso fosse aqui na cidade também, apoiar, as pessoas, né, pudessem ceder as imagens de suas
muito
câmeras
legal,
pra polícia, não é uma ideia legal.
Isso.
Olha, obrigado pela sua vinda aqui. Então, pessoal, vocês que estavam aí clamando, temos aqui o compromisso de Major Lima Júnior, que ele vai dar uma geral nessa questão do barulho, não é isso?
Não, com certeza.
Vamos dar um upgrade.
Vai estar mais atento. Falo que as pessoas liguem, né? Realmente.
Tem que ligar.
Ligue para poder.
Precisa fazer
passar
o registro, hein?
O registro.
Se não ligar.
Que a gente aí vai com a mancha vendo então, onde estão essas maiores demandas para poder te atender.
Pronto, pode ser anônima a ligação, a pessoa não precisa se identificar, porque às vezes a pessoa com medo, né? Então, pessoal, é isso. Olha, antes de mandar mensagem reclamando da polícia, liga para a polícia, né? Porque o que ele está falando é isso. Se você não liga, como é que ele vai saber? Tem que ligar para a polícia. Qualquer coisa, liga pra gente depois. Meu amigo, mais uma vez, um abraço pra você, obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço, um abraço a todos e uma boa tarde.
Vamos lá.
E o Colégio Casulo, melhor para o seu filho, você encontra aqui. Educação infantil e fundamental, anos iniciais, o Casulo dispõe de aulas de xadrez, robótica, educação financeira, balé, futebol, inglês, tudo isso, metodologia de excelência. Turnos matutino, vespertino integral. Fica na Eratóstenes Menezes, 812, no Candeias. 3424-6400 ou 779-8807-6400. Casulo, para você.
Muito bem, olha, meio dia o que, menino? 1:24. Daqui a pouco a gente vai abrir aqui pros nossos ouvintes, né? Tem também daqui a pouquinho o Paulo Martins que volta direto das ruas. Ou seja, tem muita coisa pela frente. Não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos apresentando Sudoeste Agora. As principais notícias do estado e da nossa região. Sudoeste Agora.
Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. Crédito sujeito a análise e aprovação.
A Maxitour Viagens lança uma grande novidade. Excursão Série Conquistas. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália, visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo, 77-2101-7999 ou acesse maxitour.com.br e fale com um de nossos consultores. Maxi Tour Viagens, realizando sonhos com você.
Compre os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento, Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória, há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
Você sabia que pode ajudar instituições filantrópicas, a exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, por meio do programa estadual Nota Premiada? Ao incluir seu CPF na nota fiscal no momento das suas compras, você também ajuda instituições que atuam em comunidades carentes com projetos de saúde, educação e assistência social. Cadastre-se, peça a nota e inclua o CPF. Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Cuidar faz parte da nossa história.
No Sudoeste agora, a notícia com credibilidade.
Agora 1:27, muito bem. Meu amigo Arthur, tem mensagem aí, Mônica te mandou ou não?
Tem mandou? Sim, porque os ouvintes chegam. Sim.
Boa tarde, minha amiga Mônica, deixa. Só tô ligando para agradecer aqui na Dires, agora melhorou 90%. É que a gente ficava no sol e na chuva, agora botaram cobertura, cadeira pra gente sentar, painel eletrônico. Tá beleza agora. Agora só tá faltando mais funcionários lá pra atender nós.
Maravilhoso. Meu Deus do céu. Que
eita, Simone. Que quantas mensagens.
Eu fiquei feliz
Simone,
agora.
Eu também. Quantas mensagens, Kaique? Só a Simone mandou. Essa Simone é uma guerreira, viu? Essa menina. Simone, muito obrigada. A gente vai continuar cobrando agora os funcionários.
A gente já pediu tanto isso aqui, minha amiga. E eu fiz editorial. Eu quase perdi a paciência um dia aqui. Pô, você tá nervoso? Eu tô nervoso, sim. Mas eu tô muito feliz saber que, graças a Deus, o governo do estado está melhorando, que maravilha, que melhore mais. Muito
verdade. E o verão, o inverno, o outono, estação que estamos, qualquer estação pede experiências que ficam na memória. Vic Park, tudo começa com o título certo. Com o Vic Park você garante acesso a uma estrutura completa de lazer e a maior piscina de ondas do Nordeste. Adquirindo seu título agora, você ganha uma vaga extra para curtir ainda mais momentos especiais. É mais diversão, mais história para contar? Estou falando do Vic Park. Contato 779-9812-9245.
É coisa que acontece nessa Vitória da Conquista. Vamos saber mais ainda agora com ele, Paulo Martins.
Boa tarde, Kaique.
Muito bem, Kaique e Mônica, de volta aqui, direto aqui do terminal de ônibus. Vamos começar aqui com um morador lá da região do Cedro. Ele tem uma reclamação aqui a fazer. Qual é o seu nome?
Gileno Santos Moraes.
Gileno, qual é a sua reclamação?
É que tá faltando ônibus. Aqui a gente vem de manhã, 6 horas da manhã pra aqui, e fica aqui até 11:45 da manhã esperando o ônibus. Quer dizer, resolve as coisas aqui dentro de Conquista e fica aqui plantado aqui, esperando o transporte.
Aí é complicado, né?
É complicado, e as estradas tá ruim, precisa de passar máquina. Cadê a prefeita da cidade que não tá vendo isso? Porque quando pede voto eles não estão lá na porta todo dia. Então esse momento é hora deles chegarem junto, ajudando os moradores da zona rural, que tá precisando deles, de transporte, de manhã, meio-dia e de noite, todo horário tem.
Muito bem, Kaique e Mônica, é a reclamação dos moradores da região do Cedro, a questão do transporte coletivo em relação aos horários. Atenção, Secretaria de Mobilidade Urbana, acionar a empresa. Tinha ônibus?
Tinha ônibus, 7:30 da manhã tinha ônibus, tiraram esse transporte, quer dizer, nós chegamos até mais cedo, quem trabalha à noite fica aqui até 11:45 esperando o ônibus, que só sai no horário de 7 horas da manhã do trabalho. Quer dizer, é preciso a gente ficar aqui até 11:45. Quer dizer, se a gente pegar o Choça, Chácara Guarani, nós anda 3, 4 quilômetros para chegar em casa.
Muito bem, volto com vocês aí no estúdio.
Muito bem, muito bem. Alô, Sérgio Rubini, né? Sérgio Rubini, que é o homem que resolve. Resolva, meu querido, pelo amor de Deus, ajuda o povo. Olha só, o Grupo Contalto acaba de chegar à Vitória da Conquista, trazendo toda a força de mais de 54 anos de tradição no mercado automotivo. Lá você encontra a linha completa de caminhões Foton e o consórcio Contalto, que tem atendimento especializado, transparência e credibilidade. É uma solução ótima para você que quer planejar o seu caminhão zero, né? Como conquistar o caminhão. Então, o consórcio tem cartas de crédito a partir de 260 mil até 460 mil. Então vá lá, visite a Contalto Foton na BA262, quilômetro 317, saída para Nagé, do lado da Ceavic. Conheça de perto essa novidade, Vitória da Conquista. Contalto Foton, 54 anos, acelerando histórias. E olha,
você
só.
Desculpe, Kaique.
Fala, Mônica, pode
você
falar.
Você viu que é absurdo, Kaique, esse ato de vandalismo.
Isso que eu ia falar.
Exatamente.
Não, eu falei hoje de manhã aqui com o Cebola.
Eu ouvi.
Quem é que entende o ser humano?
É.
As pessoas ficam mandando mensagem o dia todo reclamando que a prefeitura não faz, que a prefeitura. Na hora que a prefeitura vai lá, licitação, dinheiro nosso, tá lá, final de semana chega um cidadão, uma cidadã, eu não sei nem como é o nome que a gente fala, é vândalo que chama, é?
Eu
chamo de criminoso. Chega um criminoso, não sei se é criminosa, e faz uma coisa dessa. Eu vou falar aqui pra você, meu amigo. A empresa municipal de urbanização de Vitória da Conquista, a IMURC, registrou na polícia um boletim de ocorrência lá no DIZEP, por conta desse vandalismo, que comprometeu a operação de uma das suas frentes de trabalho lá na Avenida Brumado com a Avenida Caetité. Tem um equipamento que a prefeitura colocou, entre aspas, aqui a IMURC, chama de chicote. Chicote elétrico da mesa, niveladora, de uma das máquinas lá. E aí chega essa pessoa que não tem o que fazer, que deveria ser presa, foi lá e cortou o chicote. Isso atrapalhou toda a programação. Então vai atrasar tudo aí.
E você viu que o equipamento danificado atua especificamente no contrato da pavimentação da Avenida Brumado, que as pessoas tanto cobrou aqui, né? O pessoal cobrou.
Exato.
Importante destacar que essa intervenção é distinta das obras de drenagem que também ocorre na localidade. Então, para evitar essa paralisação prolongada do serviço, a diretoria da IMURC agilizou essa reposição da peça danificada. Agora tem que aguardar, né, Kaique?
E tomara que ache esse senhor ter o que fazer aí, que ele
Jesus.
Pague pelo que ele fez. Então, a previsão, pessoal, aí, atenção vocês aí que trafegam por ali, é que as obras serão retomadas amanhã, a depender das condições climáticas, né? Porque ainda toda hora tá chovendo, a previsão do tempo hoje não dá para prever, né? É complicado, mas vamos lá, tomara que não chova e que seja retomada a obra na terça-feira.
Sudoeste, agora.
Vai começar o Arrasta Pé. Vai começar o Forró da Clube. Dia 13 de abril, das 16 às 18 horas, com muitas brincadeiras, prêmios e muito forró no seu rádio.
Forró da Clube, dia 13 de abril, das 16 às 18 horas, com a apresentação de Jason Dias e a novidade, Luiz Carlos Dudé. Forró da Clube, o forró tradição sem apelação.
Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. Crédito sujeito a análise e aprovação.
Cartão Saúde 360 é para você e para sua família. Economize de verdade com descontos em consultas, exames e cirurgias. No Hospital IBR, em mais de 20 clínicas com descontos para você e para quem você ama. Cartão Saúde 360 é o seu cartão, a melhor opção. Por apenas R$50 mensais, você garante o seu cartão de descontos e ainda pode incluir até 4 dependentes sem custo adicional. Faça já o seu no WhatsApp 77 3028 3600. Cartão Saúde 360. Cuidar da sua família agora ficou mais fácil.
Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. Com educação infantil e fundamental, anos iniciais, o Colégio Casulo dispõe de aulas de inglês, xadrez, robótica, educação financeira, balé e futebol. Funcionamos nos turnos matutino, vespertino ou integral. Colégio Casulo, Avenida Erastóteles Menezes, 812, bairro Candeias. Fone 7734246400. WhatsApp 77988076400.
Você está ouvindo Sudoeste Agora, Clube FM.
1:35, é isso?
Sudoeste Agora, Sudoeste Agora, Esportes.
Tudo bem, vamos falar de esporte com ele, Gandula.
Olá, boa tarde, posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia, fica na Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima. Campeonato Brasileiro da Série A, Vitória 2, São Paulo 0, Remo 1, Vasco da Gama 1, Mirassol 1, Bahia 2, Santos 1, Atlético Mineiro 0, Internacional e Grêmio 0-0, Atlético Paranaense 2, Chapecoense 0, Botafogo e Coritiba 2-2, Flamengo 2, Fluminense 1, Corinthians e Palmeiras 0-0, Cruzeiro 2, Bragantino 1. Com os resultados, no G4, Palmeiras é o líder com 26 pontos. Com 20 pontos, em segundo lugar, o Flamengo, em terceiro, São Paulo e em quarto, Fluminense. Na zona de rebaixamento, o Cruzeiro é o 17º com 10, 18º o Remo, 19º a Chapecoense, ambos com 8 pontos. E na lanterna, o Mirassol em 20º lugar com 6 pontos. A seleção brasileira feminina de futebol começou com goleada a sua participação no FIFA Series neste sábado, ao vencer a seleção sul-coreana pelo placar de 5-1 na Arena Pantanal. Participação das equipes baianas no Campeonato Brasileiro da Série D. A Jacuipense perdeu em casa para o CSA pelo placar de 3-1. A Tombense derrotou o Porto Seguro por 3-0 e Atlético de Alagoinhas perdeu em casa para a Juazeirense por 2-1. Pelo Campeonato Baiano Sub-20, no sábado à tarde, no estádio Edivaldo Flores, o Conquista Futebol Clube venceu a Catuense pelo placar de 5-0. Já no domingo, no mesmo local, o SCPP Vitória da Conquista goleou o Serrano também pelo placar de 5-0. Falamos em nome do Novo Paraíso Recapagens, com reformas de pneus de caminhão 275 e 295. Fica na Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima, para o Sudoeste Agora, José de Oliveira Gandula.
Grande Gandula, olha só, não espere o próximo semestre para você mudar sua história. A sua virada começa agora, sabe onde? Na Uninassal. Você vai ter uma formação conectada com o mercado desde o primeiro período. São mais de 600 empresas parceiras, ampliando suas chances de estágio e empregabilidade ao longo do curso. Aproveite, graduação presencial com primeira, segunda e terceira mensalidades, apenas R$69 cada. É o programa Ser Solidário. Então, inscreva-se agora, uninassal.edu.br. Construa o seu futuro de sucesso, Uninassal. Aprendizado por toda a vida. Olha só, hoje de manhã, Mônica Cajaíba, não só aqui na Clube, mas pelo que eu tô entendendo nas redes sociais, o negócio tá pegando fogo. O que que é? É uma proposta. Hoje, pra você ter uma ideia, Mônica, a gente não deu conta, ficaram acho 70% das mensagens sem a gente poder passar os áudios, porque o pessoal ficou muito empolgado pra comentar essa notícia.
Muita participação, né?
Isso, o deputado federal Amon Mandel, do Republicanos, ele que tá fazendo essa polêmica, que o projeto dele, meu amigo vereador, é simplesmente acabar com o salário do vereador. Ele tá dizendo que os vereadores devem deixar de receber salário fixo. A iniciativa é uma PEC, né? Que é a proposta de emenda à Constituição. Ainda está em fase de articulação no Congresso, não foi nem votada e, na verdade, não foi nem protocolada. Mas ele disse que o objetivo é reformular o modelo atual das câmaras municipais, que ele disse que está gastando muito dinheiro. E ele diz o seguinte: pessoal, tem que fiscalizar, mas não precisa receber dinheiro, né? Ele fala que isso é importante para diminuir. E hoje, pela manhã, eu até falei: ah, mas ele está querendo cortar na carne dos outros, né? Porque ele é deputado. Mas depois, um ouvinte me alertou e eu fui pesquisar, o ouvinte estava certo. O Amon Mandel, quando era vereador, ele também não recebia o salário. Ele direcionava o salário lá para assistência social, alguma coisa nesse sentido. Então, realmente, quando ele foi vereador, ele não recebia. Mas o que acontece? Tem a tranquilidade aí, vereador de Vitória da Conquista, que isso não vai chegar aqui, não. Isso aí é só para a cidade que tem até 30 mil habitantes. Mas são muitas, né? Então, ele entende que essa cidade de 30 mil habitantes, os vereadores não deveria receber money, não deveria receber dinheiro. E aí, meu amigo, se você for candidato a vereador, você toparia trabalhar pro povo sem receber dinheiro? Eu acho que não vai ter candidato, viu, Mônica? Vamos aguardar o desenrolar aí dessa proposta.
E quando o assunto é caminhão ou o carro ou o caminhão, confiança e experiência fazem toda a diferença. Com Peças atua desde 1966, oferecendo peças, pneus e serviços completos para a linha leve ou pesada. Estrutura moderna, diagnóstico preciso e aquela equipe especializada. A empresa é referência na região. 21028800, estou falando da Com Peças, que fica na Presidente Dutra, ao lado do Sete Senat.
1h41, olha, mais de 260 famílias, muitas, né? Foram contempladas com o programa Morar Legal, no Cidade Modelo. Confira mais informações com Bárbara Francini.
Décadas de espera, os moradores do bairro Cidade Modelo finalmente começarão a receber as escrituras de suas casas por meio do programa Morar Legal. O início do processo se deu na última sexta-feira no Centro de Convivência Conquista Criança e reuniu os moradores da comunidade, além da presença de autoridades municipais. O líder comunitário Fábio comemorou a iniciativa.